O anúncio feito na última semana pelas autoridades angolanas sobre o desmantelamento de um suposto grupo a quem recaía um plano para atacar alvos estratégicos durante a visita do ex-presidente Joe Biden à Angola está a ser motivo de acesos debates e cenários de muita preocupação sobre os próximos capítulos deste caso. Para muitos analistas, 60 toneladas de explosivos, como foi divulgado, não é mais senão uma espécie de balão de ensaio para o que estará sendo cozinhado pelo partido no poder, contra a oposição e demais vozes dissonantes em 2027. As autoridades angolanas afirmam que foram identificados indícios da existência de uma suposta organização subversiva de matriz angolana com prováveis ramificações no exterior do país. Segundo ainda as autoridades, durante a investigação que contou com órgãos de inteligência nacionais e internacionais e das Forças Armadas angolanas, o Serviço de Investigação Criminal diz ter identificado uma eventual estratégia para atingir algumas instituições e também objetivos do Estado angolano nas províncias de Luanda e do Ambo. Para os analistas mais pessimistas, esta informação pode ser uma estratégia para desestabilizar a liderança de Adalberto Costa Júnior, tendo em vista o próximo Congresso da UNITA. Apontam ainda como outros cenários por trás desta revelação à sobrevivência política de João Lourenço. E a Ordem dos Advogados de Angola também veio a público esta semana para manifestar o seu mais veemente repúdio à prática recorrente de exposição pública de possíveis suspeitos de crimes. Uma ação, segundo a Ordem, contraria de forma flagrante os princípios e direitos garantidos pela Constituição da República de Angola. Ainda na senda deste caso, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, emitiu um comunicado a desmentir com veemência as recentes declarações do porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, segundo as quais a FLEC estaria associada à suposta intenção de um grupo angolano a atacar alvos na capital, Luanda. Entretanto, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, falando em conferência de imprensa na última semana, confirmou a detenção de 7 indivíduos supostamente envolvidos neste plano subversivo, que, segundo as autoridades, tem ramificações internacionais.
E aqui, como já nos referimos, estas fontes de financiamento circularam vários montantes astronómicos, acima de mais de 100 milhões de kwanzas, com várias proveniências. Este dinheiro serviu quer para custear as suas despesas de deslocação no interior do país, mas também de deslocação para o exterior do país. Como ele se apresentava como líder de um movimento denominado Furoa, este movimento, segundo dados apurados pelo SIC e demais órgãos de inteligência, este movimento tem como base de inspiração alguns atos de golpe de Estado realizados em alguns países, concretamente a inspiração do líder do Burkina Faso, Tomás Sankara, inicialmente, e mais recentemente do líder Ibrahim Traoré. E aqui essa fonte de inspiração permitiu a este indivíduo produzir determinadas cartas endereçadas a estes líderes. Estes líderes que são, na verdade, golpistas, que reverteram a ordem constitucional para tomar o poder. Viajou no ano passado por via da companhia Ethiopia Airlines para o Burkina Faso, no âmbito da sua capital, Agadougou. Foi recebido por membros da presidência deste país e estabeleceu esses contactos. A intenção, de acordo com o documento que tivemos acesso, era pedir auxílio para treinar 13 homens, 13 cidadãos angolanos preparados por si, no sentido de reverterem a ordem a nível do território nacional.
Manuel Alaio apontou igualmente os principais objetivos deste grupo subversivo, que tentou criar pânico em vésperas e durante a visita de Joe Biden à Angola, que se concretizou em dezembro do ano passado.
Esta rede criminosa pelo menos aquilo que foi apreciado, foi verificado pelos órgãos de inteligência, pretendia, através de uma estratégia montada, portanto, atingir algumas instituições e também objetivos estratégicos do Estado angolano, mormente a duas províncias. Estamos a falar em Luanda e também na província do Uambo. Em Luanda, os locais que foram identificados por essa organização, por este grupo subversivo, foram a refinaria de Luanda, tanto através do aqui na zona do São Pedro da Barra. Estamos a falar também de que foram identificados os reservatórios de combustíveis da Sonangol, tanto na zona da Boa Vista, e também foi identificado por esta rede o Palácio Presidencial e ainda a Assembleia Nacional. Olhando para este cenário previsivo, que seriam atingidos através de detonação com explosivos, e aqui concretamente explosivos de mão, estamos a falar de granadas ofensivas e defensivas, que seriam então utilizados para detonar tanto esses objetivos estratégicos e também instituições na véspera da visita do presidente Joe Biden a Angola. Tudo isto seria realizado então no primeiro momento da visita, que estava prevista para os meses de ou o mês de outubro.
E a Procuradoria-Geral da República no Uambo anunciou recentemente que o caso organização terrorista que envolve cidadãos nacionais já se encontra no Tribunal de Comarca da província. Entretanto, o jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a perceber o enquadramento jurídico deste caso em conformidade com a legislação em vigor em Angola.
O que eu posso fazer em relação a esta situação é enquadramento jurídico legal. Não podia ser diferente, sobretudo atendendo a minha profissão, né? E porque os atos que são vários atos, os atos de que esse grupo de jovens vem acusados, portanto, corresponde a vários tipos legais de crime. Isto, se olharmos para a nossa ordem jurídica, sobretudo o nosso Código Penal, né? E não só. E, portanto, já preciso aqui dizer que, se formos a fazer um enquadramento jurídico legal, nós estamos diante de uma situação que nos remete para um concurso de crimes. Significa que estamos diante de vários crimes subsumidos num ou em dois atos, né? Desde, portanto, a própria rebelião, nós estamos a falar do ataque, sobretudo, à figura de Estado, né? Se quisermos, a própria associação criminosa, previsto nos termos do artigo 296, o terrorismo, nos termos do artigo 297, acaba também, portanto, entendimento com forças estrangeiras para provocar a guerra, o caos, não é? E como se não bastasse, o próprio ataque contra as autoridades ou representantes de entidades do Estado estrangeiro, porque disse na peça que eles tenderam, portanto, uma das instituições eleitas ou elegidas por eles para a destruição era exatamente a embaixada norte-americana. Então, isto tem seu acolhimento nos termos do artigo 325 do nosso Código Penal, bem como a rebelião e sabotagem, atentado ao Presidente da República, nos termos do artigo 331. Portanto, são vários crimes que estão subsumidos nesta conduta, de acordo com a peça que nos foi apresentada pelo Serviço de Investigação Criminal, na pessoa do seu porta-voz, o Sr. Manuel Alaio, de quem eu tenho muito respeito, né? E que se espera, portanto, que venham a seguir os trâmites.
Mas, doutor, do ponto de vista objetivo, acha que esta intenção de ataque teria algum sucesso?
Eu vou lá chegar para casa, eu ia lá chegar se não cortasse. Mas pronto, é o seguinte. Eu fiz o enquadramento jurídico legal, é? Olhado para aquilo que se nos apresentou publicamente. Porém, isso não obsta, tanto então não exonera-nos do direito ao dever de nos fazermos alguns questionamentos.
O jurista Manuel Cangundo suspeita, por outro lado, de outros cenários que podem ser fabricados pelas autoridades e aponta como alvos principais os líderes políticos dos partidos na oposição.
Não, o fim último, penso que está muito claro, né? O fim último desse processo tem que ver com entidades políticas na oposição, olhando já aqui para o pleito eleitoral de 2027.
Mas não é muito cedo estar já a definir estes cenários?
Não, não é muito cedo. Aliás, já é tarde, já vão tarde, não é? Já vão tarde, veja. Se não, vejamos. Nós temos que nos perguntar primeiro, o que é que este grupo de pouco mais de três jovens pretendiam lograr, de fato? Porque, ok, quem pensa, quem planifica destruir, digamos, instituições do Estado, como a refinaria, embaixada norte-americana, o próprio Palácio da República, tem que lograr alguma coisa, tem que visar alguma coisa, tem que objetivar alguma coisa maior. Porque essa coisa de dizer que...
Mas, segundo o Serviço de Investigação Criminal, o objetivo era mesmo tirar o regime atualmente no poder.
Exatamente. Esse era um objetivo. E o outro, qual era? Impedir o presidente norte-americano. Bom,
neste caso, o antigo presidente.
Sim, o antigo presidente. Neste particular, vamos ainda abrir aqui um parênteses para nos perguntar. Estamos a querer dizer que o nosso Sinsi é melhor que a CIA? É preciso nós compreendermos que quando começou a guerra da Ucrânia, aliás, antes mesmo da Ucrânia, da Rússia atacar, nós já sabíamos que a Rússia ia atacar por causa da CIA. Porque a CIA já vinha com comunicado, a CIA já vinha com informações que, olha, o Putin vai atacar a Ucrânia, a Rússia vai atacar a Ucrânia. Nós já sabíamos disso. Eles já tinham uma informação privilegiada, é fora do território, para fazer uma contextualização com o nosso país também. Então, um país onde viria um presidente norte-americano, temos um episódio desse que ocorreu segundo os próprios órgãos de defesa e segurança, então, segundo o próprio CIA, que ocorreu em novembro, e a CIA não sabia disso, deixou o ex-presidente norte-americano vir para aqui, não se pronunciou, não causou nenhum alarme. Estamos a dizer que a CIA não tomou conhecimento disso, quer dizer que nós somos melhores que a CIA. É isso que nos querem transmitir. Este é um dos questionamentos. Depois, qual é o ângulo ou a posição em que esses jovens iam se ficar, iam se posicionar para atingir o Palácio da República, então um palácio presidencial, com granadas. Isso porque foi dito pelo próprio porta-voz que os explosivos eram explosivos de mão, granadas. Ele sublinhou isso. Eu acompanhei. Então, mas eu vou planificar atingir o Palácio da República com granadas de mão. Não é com uma arma lança-granada, granada de mão. Eu, aqui, por exemplo, a minha pergunta é sempre esta, e penso que essa é a pergunta basilar. Onde é que esse elemento havia de se posicionar para lançar essa granada no Palácio Presidencial? Será que ia ficar por cima do teto do Hospital Maria Pia? Era possível lançar uma granada? Ia subir por cima do teto do prédio do Ministério da Justiça ou do Palácio da Justiça para tirar uma granada do Palácio?
Quem também aponta cenários distintos em relação a este caso do suposto grupo terrorista em Angola e o analista político Agostinho Cicato, que identifica algumas contradições no processo de instrução produzido pela Procuradoria-Geral da República na província do Ambo.
Na verdade, são duas leituras a fazer. A primeira é que pode-se estar exatamente diante de uma encenação de alguém que esteja interessado a alcançar qualquer objetivo que seja, sejam eles de que natureza sejam, tanto visando determinadas individualidades ou instituições. Portanto, esta é a primeira leitura que se pode fazer. A segunda leitura que se pode fazer é de que tenha havido algum descuido, portanto, no tratamento de uma informação tão sensível desta natureza. Portanto,
descuido por parte de quem, doutora Agostinho Cicato?
Por parte de quem esteja a tratar o assunto. Estou a falar dos órgãos com competência para o efeito. Portanto, estamos a falar de um caso bastante sensível que envolve objetivos estratégicos do país, que eventualmente até envolve a segurança nacional. E, portanto, o tratamento desta informação requer algum cuidado e alguma classificação o máximo para se evitar, então, que se crie confusão no seio da sociedade. Ou seja, deveria ter vindo a público uma informação acabada. Portanto, para quem ler aquele documento da Procuradoria-Geral da República, portanto, do AMBO, consegue perceber que no mesmo documento há muita contradição. Portanto, então, se um órgão com aquela competência emite um documento com dúvida, portanto, e dúvidas amadoras, que qualquer indivíduo nem é necessário estudar direito para conseguir perceber que há informações que não condizem. Portanto, desde os tais meios que são indicados, citados melhor, como sendo os meios...
Que foram, neste caso, mobilizados para esta ação.
Como?
Pois, falava dos próprios meios que foram mobilizados.
Exatamente, para esta ação. Meios, há quem fala de toneladas de explosões e há quem fala apenas de uma quantidade ligeira, portanto, para todos efeitos, pela grandiosidade que se dá em termos de impacto de comunicação, não corresponde à grandiosidade dos meios utilizados. Portanto, daqui há uma contradição entre essas informações. Ou seja, não é possível, por exemplo, explodir uma refinaria, uma Assembleia Nacional, um Palácio Presidencial ou qualquer instituição que seja neste país, uma sede da CNE, com uma quantidade irrisória àquela que é apresentada, tanto de explosivos. Isso aqui nem cabe na cabeça de qualquer amador sequer.
Finalmente, Agostinho Cicato manifesta alguma preocupação com as motivações que apontam para o alegado envolvimento de figuras de partidos políticos, neste caso, abrindo caminho para um julgamento público e a intolerância política contra os adversários.
Duas uma. Ou se quer, eventualmente, distrair algum facto qualquer, portanto, é preciso percebermos que na política não há coincidência. Ou se quer atingir determinadas individualidades, porque depois, volta e meia, já surgem políticos aqui ao meio.
Portanto, o Dr. Agostinho Cicato está a querer dizer que toda esta movimentação e o anúncio do desmantelamento deste grupo também esconde algumas motivações políticas que visam alvos eventualmente já encontrados do ponto de vista daquilo que é a intenção de quem anunciou esta informação?
Do ponto de vista político, todas as equações devem ser colocadas à mesa e avaliadas com bastante cuidado. E porquê? Porque estamos a dizer que já são citados, a própria denúncia já pende para um lado. Portanto, já cita individualidades políticas, já está inclinada, por exemplo, a UNITA enquanto partido político, já há o tal suposto envolvimento de indivíduos supostamente ligados à UNITA e, portanto, nós sabemos que consequências isso tem.
Acha que a UNITA já deveria reagir portanto, a esta associação que se faz para este caso?
Creio que já era tempo. Mesmo o próprio grupo parlamentar da UNITA precisava vir esclarecer e a própria direção da UNITA também precisava vir esclarecer, portanto, de facto, para que o cidadão saiba o que de facto está a acontecer. Há ou não envolvimento da UNITA enquanto partido político e porque, caso haja envolvimento, tem consequências das mais gravosas. Mas não estou a acreditar e pronto. Os factos indicam para uma espécie de cabalas internas e individuais até. Portanto, isso aqui se está a utilizar assuntos tão sensíveis como é a segurança do Estado para objetivos que até se calhar devem ser de grupos ou individuais. Portanto, de qualquer modo, aqui sim é chamada a Procuradoria-Geral da República para um trabalho bastante aturado. E os serviços de inteligência, porque isso também expõe os serviços de inteligência, expõe até a vulnerabilidade dos serviços de inteligência. Isso não é bom para o país, porque o país precisa de garantia de segurança. E a garantia de segurança em todos os estados está exatamente na capacidade dos serviços de inteligência e na forma como estes articulam de modo mais secreto possível. Portanto, não é possível que uma informação dessa aconteça a público, e porque estamos a falar até de um caso que data a visita do presidente Biden. E, portanto, qualquer que seja a colação a isto, tem outras repercussões até internacionais.
Agostinho Cicato, Manuel Cangundo e Manuel Alaiwa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.